Aqui é a Nájila Tomé, advogada empresarial, e este é um podcast jurídico para empreendedores. Tudo o que você precisa saber para empreender com segurança. Oi pessoal, tudo bem? Bom, esse é o nosso episódio número 3 e hoje nós vamos falar sobre como evitar ações trabalhistas. Eu fiquei um tempinho sem gravar alguns episódios, eu sei que eu não lanço episódio novo aqui no canal, já tem um tempinho bacana, mas é por uma boa causa. Eu estava envolvida em alguns outros projetos aí que me tomaram tempo e eu acabei não conseguindo conciliar e gravar episódios novos. Mas agora eu tô de volta e continuamos aí no ritmo com toda semana um episódio novo, certo? Hoje eu vou falar de um tema que eu sei que é bem complicado para muitos empreendedores. Quem nunca ouviu uma história de alguém que, entre aspas, levou a empresa no pau e ganhou uma bolada em dinheiro? Pois é. No meu dia a dia eu sempre recebo demandas de confusões a respeito da modalidade de contratação de um prestador de serviço ou de um funcionário, ações judiciais questionando sobre relações de trabalho. Isso porque muitas vezes a relação contratual ela nem é formalizada. E para quem emprega, para quem contrata, isso é um erro muito grave, que custa caro. E aí fica complicado estabelecer quais são os parâmetros dessa relação. Mas como evitar que isso aconteça? Como se prevenir de uma ação trabalhista, né? De uma ação que visa o reconhecimento de uma relação de emprego? Primeiro, entenda o significado de autônomo e empregado. Isso é fundamental. E segundo, se organize. Mas antes de falar sobre como evitar que isso aconteça, eu vou interromper o assunto rapidinho para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse podcast, você pode me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo também. Segue esse podcast, tira o print dessa tela, me marca lá no Instagram. Meu perfil é @najelatomeadv. E eu vou ficar feliz de saber que você está ouvindo esse podcast. Me manda seu feedback também, pode me mandar lá no Instagram. Eu sempre respondo as mensagens que eu recebo, tá bom? Agora vamos lá. O trabalhador autônomo, como provavelmente você já sabe, é aquela pessoa que trabalha por conta própria, assumindo os riscos da atividade. Ela não se subordina ao contratante. E por isso, ela tem autonomia na execução do trabalho. O fato de vocês combinarem certas coisas, como prazo ou modo de trabalho, não retira do autônomo a autonomia de trabalhar. E é aí que muito contratante erra, porque trata o autônomo, principalmente se foi aquele autônomo contratado para um serviço mais extenso, que dura aí meses e anos até, ele trata esse autônomo como se ele fosse um empregado. Trata esse autônomo com subordinação. E aí a probabilidade desse autônomo ganhar uma ação trabalhista, ganhar um reconhecimento de vínculo de emprego, é bastante alta. Muitos contratantes optam por essa modalidade de contratação como autônomo, um prestador de serviço, por causa do custo. Mas se não for bem feita e bem pensada, ela vai custar muito caro. Se você contrata um autônomo e trata ele com subordinação, como um subordinado, melhor dizendo, ele pode ganhar um reconhecimento de vínculo. Então, reconheça o caráter de autonomia desse prestador de serviço. Não confunda, mantenha a fiscalização da execução do contrato dentro dos limites estabelecidos nesse instrumento, nesse contrato. E se caso você não tenha um contrato, faça. Um bom contrato escrito garante segurança para ambas as partes, tanto para o contratante quanto para o contratado. Um contrato escrito com a especificação do serviço a ser prestado, com as especificações das obrigações do contratante e do contratado, restringem muita coisa. Garante que a prestação do serviço ela seja feita dentro dos moldes contratados. Nenhuma das partes vai ficar nem aquém, nem além daquilo que havia sido previamente estipulado. E aí isso reduz consideravelmente as chances de um reconhecimento judicial de vínculo de emprego em uma relação que, a princípio, havia sido estipulada, combinada de uma outra forma. Agora, se você precisa contratar um serviço que necessariamente precisa de alguém subordinado, que esteja continuamente, habitualmente ali nas dependências da sua empresa, prestando esse serviço mediante o pagamento de salário, né? Se o trabalho ele tem que ser feito de forma personalíssima, se outra pessoa não pode executar aquele trabalho no lugar da pessoa que você contratou, então aí sim, é melhor que você contrate um empregado. Por quê? Pagar todas as verbas trabalhistas, que giram mais ou menos em torno de 2 a 2,5 vezes o valor do salário pago, com certeza vai ser muito mais barato do que ter que pagar essas mesmas verbas em juízo, com juros, com correção monetária, em dobro e acrescido de honorários de advogado, né? Sai muito mais caro, fora que, se você não fizer um acordo, você vai ter que pagar esse valor à vista, de uma vez só. Então, é importante que você entenda a dinâmica do trabalho a ser executado antes de contratar. Entenda se o trabalho é eventual, se é específico, se é contínuo, ou seja, um trabalho que sempre vai ser prestado aí durante um tempo indeterminado. Se tem necessidade de uma pessoa subordinada, uma pessoa insubstituível, que não pode mandar uma outra pessoa no seu lugar. Ou se pode ser feito com alguém que tenha mais autonomia. Defina qual é a frequência do trabalho a ser executado e qual a duração necessária. As respostas dessas questões que vão te direcionar para a modalidade correta para contratar e não o custo. Nunca contrate pelo custo, porque o barato pode sair caro. Agora, tão importante quanto saber diferenciar um autônomo de um empregado, saber quando contratar e de qual forma contratar, entenda uma coisa, não ter um contrato custa caro, mais caro do que pagar um advogado para fazê-lo para você. Na Justiça do Trabalho, o empregador, a empresa, o empreendedor, muitas vezes fica numa situação de risco por ter a obrigação de provar certos fatos e não possuir os documentos. E aí o que acontece? Na dúvida, o juiz decide em favor do trabalhador, que tem o vínculo de emprego reconhecido, e você, empregador, terá que pagar uma série de verbas que eu já falei aqui, que não tinha planejado. Quer um exemplo real? Vou contar aqui um exemplo de um caso que passou nas minhas mãos. Imagine a seguinte situação. Você contratou um funcionário para trabalhar aí por 15 dias, durante 8 horas diárias, né, o horário de expediente da sua empresa, por exemplo, numa determinada função. Era um trabalho específico. Toda essa contratação foi verbal, o pagamento foi feito em dinheiro e sem recibo. De repente, essa pessoa ajuiza uma reclamação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo de emprego e, óbvio, uma quantia em dinheiro. E aí? De nada vai adiantar a sua indignação, o seu desespero, a sua angústia. Isso só vai servir para te dar uma gastrite e uma boa dor de cabeça. Se você não tiver nada que possa provar que esse trabalho era específico ou por tarefa, provavelmente esse trabalhador vai ganhar o reconhecimento de vínculo de emprego. Mas se nesse caso existisse um contrato com a especificação do serviço contratado, o valor, a forma do pagamento, a duração do contrato, se tivesse recibo de pagamento, as chances do trabalhador diminuiriam consideravelmente. Quer mais um exemplo? Imagina que você contratou um serviço administrativo de um autônomo aí por um ano. Você até fez o contrato direitinho, mas no dia a dia tratava o autônomo como um subordinado, determinando ordens, horários, uniformes, reuniões, etc. Além disso, não aceitava que ele se fizesse substituir por outra pessoa. Ou seja, no dia a dia, não aceitaria que, se ele tivesse impossibilitado de trabalhar, que ele enviasse uma outra pessoa de sua confiança em seu lugar. Bom, nesse caso a gente consegue perceber nitidamente a existência de uma subordinação e de uma pessoalidade, que são requisitos de uma relação de emprego e não de uma prestação de serviço por um autônomo. Diante disso, há uma grande probabilidade de haver um reconhecimento de vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho. Então, com tudo isso que eu falei nesse episódio de hoje, é importante que vocês tenham conhecimento do conceito de autônomo e de empregado. É importante um bom contrato escrito. E é importante também que você guarde, arquive todos os documentos que lhe protejam nesse tipo de relação, certo? E como diria minha avó, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Bom, obrigada a todos que ouviram esse episódio até aqui e espero que ele te ajude a tomar decisões melhores no seu negócio. Você também pode ficar por dentro de tudo lá no meu Instagram, @NajelaTomeaDV. Um abraço e até a próxima!